Hoje o tema que nós vamos estudar é o possesso mudo, a blasfêmia dos fariseus. Eu vou reler a passagem de Lucas, que se encontra no capítulo 11, versículo de 14 a 20. Jesus expulsou o demônio de um homem que estava mudo, e logo que expulsou o demônio, o mudo falou, e todo o povo se encheu de admiração. Mas entre os populares, alguns diziam, é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para o tentarem, lhe pediam um sinal do céu. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e casa sobre casa cairá, pois Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Sim, porquanto dizeis que é por Beelzebu que expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que expulso os demônios, por quem os vossos filhos expulsarão? Expulsarão vossos filhos. Eis porque serão eles mesmos os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Aqui, logo de início, nós precisamos consertar o texto que foi mal traduzido, como está no original. Logo em Lucas, no versículo 14, está escrito assim, e Jesus estava expulsando um demônio mudo. Não era o homem que era mudo, era o demônio que era mudo. Olha só como é que está aqui. E Jesus expulsou o demônio de um homem que estava mudo. Não. E Jesus expulsou um demônio mudo. O demônio, ou melhor, o espírito atrasado, o obsessor, era mudo. E o texto não diz, Jesus expulsou, o texto diz, e Jesus estava expulsando, estão dando ideia de continuidade. Jesus estava expulsando um demônio mudo. E logo que ele expulsou esse demônio mudo, o homem voltou a falar. Ou melhor, o possuído, ex-possuído, voltou a falar. Uma outra coisa que tem que ser corrigida é no versículo 19, que diz assim, ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem expulsarão os vossos filhos? Não é expulsarão no sentido do futuro, não. É por quem expulsam os vossos filhos. Porque o processo de expulsar demônios, ou de expulsar espíritos, ou de fazer desobsessão, sempre aconteceu em todos os tempos. Então é expulsa. Feito essa correção, podemos ir direto para a análise do texto, que evidentemente, com essas duas colocações, que Jesus estava expulsando, segundo, que o demônio é que era mudo, terceiro, que os filhos de Israel expulsam, e sempre fizeram isso, expulsam o demônio, nós podemos então ir para o texto que é, podemos dizer assim, com base no que nós conhecemos da desobsessão que o Espiritismo nos ensina, através do livro dos médiuns, do livro Desobsessão de André Luiz, do livro Diálogo com as Sombras, do nosso Hermínio Correia de Miranda e outros, passa a ser, nesse terreno, uma coisa, ou melhor, uma doutrina, um ensinamento corriqueiro, de fácil inteligência, com relação ao seu aspecto histórico e com relação ao aspecto doutrinário da desobsessão. Ele só passa a ser um pouco mais complexo com esta colocação que nós fizemos de como se encontra no original o texto. E Jesus estava expulsando. Não diz que ele expulsou. Diz ele estava expulsando, dando a ideia de uma certa resistência por parte do Espírito, mostrando um processo um pouco mais prolongado, dando ideia de continuidade. E logo então que terminou essa expulsão, é que o homem voltou a falar. E por que isso? E por que é mais difícil, ou melhor, foi mais complexo, não para Jesus, mas o ensino que o Cristo quis nos passar, de que essa expulsão não foi assim pronta de imediata, dando ideia de continuidade. Ele estava expulsando. Quando nós encontramos os outros textos, a cura é imediata, a expulsão é imediata. Aqui dá essa ideia de continuidade. Estava expulsando. Ah, o mestre permitiu esse exemplo para mostrar que no caso desse espírito há uma maior dificuldade para o processo obsessivo, da cura da obsessão. Os paralelos nós encontramos em Marcos, no capítulo 3, versículo de 20 a 27. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 2, ele, além de mudo, esse espírito, o espírito também era cego. Um outro ponto que merece, então, destaque, porque ele, além de mudo, tinha dificuldade, então, para se expressar, ele também era cego. Então, há mais dificuldade de se atuar perante o espírito. Então, como é que foi o processo? Como nós não vemos aqui palavra de Jesus e apenas a colocação que ele estava expulsando, e tão logo expulsou o homem ou o ex-possuído voltou a falar, não temos aí uma linguagem de Jesus. Qual foi a linguagem usada por Jesus para curar esse espírito ou para curar esse obsidiado? No exato momento em que havia essa dificuldade da parte da cegueira e da mudez, que pode se levar à compreensão, e como alguns estudiosos colocam, de que também ele era surdo, nada impedia, então, se ele fosse só mudo, de Jesus falar. Mas quase sempre, dependendo desse caso, quando uma pessoa ela é muda por muito tempo, e esse espírito era mudo, era a sua característica, quase sempre vem acompanhado também da surdez. Então, ou muitas vezes não se fala porque se é surdo. Tem aqueles que têm, por exemplo, a surdez de nascença, ele tem automaticamente a mudez, porque ele não consegue falar, porque ele não consegue ouvir. Então, repare que como não há aqui qual foi o método usado por Jesus, apenas disse que ele estava expulsando, dando uma ideia de que estava realizando um trabalho mais prolongado do que no outro caso, mostra aí uma certa dificuldade. E como ele é um caso que está presente também em Marcos, como também está presente em Mateus, mostra a historicidade do fato em si. Agora, vamos por partes. Uma outra passagem do Evangelho, os apóstolos tentaram curar um determinado processo, um determinado ser que estava tomado pelo espírito obsessor e não tiveram êxito. Quando eles então voltam, retornam a Jesus e dizem que eles não tiveram êxito nesta cura, nesta obsessão. Jesus disse que eles não tiveram êxito porque para fazer aquele tipo de desobsessão era necessário jejuns e orações. Era necessário mais do que aquilo que eles faziam. Era necessário uma atividade espiritual com jejuns e orações mais intensas. Sem isso, e por causa disso, eles não tiveram sucesso. Ora, neste caso, não sei se vocês estão lembrados, é que a gente, o espírita em si em particular, costuma muito repetir essa frase, que para determinadas curas é necessário jejum e oração. Mas não sabem, ou não falam necessariamente, do fato em si. Repare que lá o espírito era cego e mudo, nesse caso. Então, isso significa que
Agora nós estamos diante de um espírito também complicado. É daqueles que, para fazer a desobsessão, precisa se estar no regime do jejum e da oração. Evidentemente que no caso de Jesus, nós temos, e do Evangelho, nós temos que reinterpretar essa coisa de jejum. Jejum não é abstinência de comida. No caso, o Evangelho preconiza se comer de tudo e não restringir a alimentação. Inclusive aquilo que os judeus tinham por animais impuros, Jesus, numa visão, mostra para Pedro esses animais e manda ele comer. E quando Pedro diz, na regra nossa judaica esses animais são impuros, Jesus diz, como é que pode ser impuro aquilo que Deus criou? Então, para o Evangelho não tem regra de jejum, e mesmo assim ele chega a dizer, não é o que entra pela boca que suja o homem, sim o que sai. Logo, quando nós pegamos essa frase de Jesus, jejum no Evangelho não é de alimentação, do que você come ou deixa de comer. Mas jejum é, antes de tudo, daquilo que sai do seu coração. Como é que tira a frase? Talvez eu possa reclamar, para a gente refletir. O que suja o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca. Então, o que se recomenda é um policiamento mental. E, antes de tudo, espiritual. Porque aí, no caso, é do que sai do seu coração, né? É que surge o homem. O coração é o chakra, a sede, nós podemos dizer, é o chakra cardíaco. É a sede do espírito, da mônada espiritual. Tanto que nós falamos, quando a gente fala eu, falamos meu, sou eu, a gente bota a mão nessa direção. Não é nem no coração, porque esse chakra, a gente chama cardíaco, ele não é ligado ao coração. E sim está na altura do coração, na coluna vertebral, nesta altura da coluna vertebral, na direção do coração. É ali que é a sede do eu, ali que é a sede que a gente fala. Então, quando a gente diz assim, eu, quando a gente diz eu te amo, a gente não bota a mão no coração, a gente bota a mão aqui bem no centro. Se nós olharmos na tradição católica, vocês vão ver o Sagrado Coração de Jesus, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, o coração está no centro, não está do lado. Se nós formos pensar biologicamente, esse Jesus seria defeituoso. Não é isso? Biologicamente. A mesma coisa na Medalha Milagrosa, no Sagrado Coração de Maria, na intercessão católica, esse coração também fica nesta região. Jesus, em outra passagem, vai dizer, e Paulo também, mas vamos ficar aí no caso de Jesus. Por que pensais mal em vossos corações? Então ele bota a raiz do pensar no coração e não na mente. Porque a mente já não é a raiz do pensar, e sim do raciocinar. Já está filtrando o pensamento, já está analisando o pensamento. No coração é a raiz dele, porque é do pensar, porque é a raiz do sentimento, é a raiz espiritual, é a sede espiritual. Então é ali, então neste ponto, ninguém diz, eu te amo, eu boto a mão na cabeça, né? Para que a ideia do eu seja na cabeça. Não, a ideia é aqui nessa região central. Muito bem. Então, ele está falando do espírito. Aí o jejum é espiritual. O jejum que ele está falando é de pensamentos vibratórios negativos. Para determinados espíritos, não é a força da argumentação intelectiva. Muitos nós curamos com palavras. Muitos se cura na igreja com pelo sinal e água benta. Muitos com a palavra impositiva do pastor. Isso sempre existiu em todas as religiões. Por isso que Jesus diz que lá em Israel, também os vossos filhos, quer dizer, os judeus, os vossos filhos e os filhos de Israel são os judeus. Há uma tradição judaica na própria colocação de Jesus, por isso que não está o verbo, não está no futuro, e sim dando ideia de continuidade, de que eles também expulsavam. Expulsavam com o quê? Com os seus salmos, com as suas verbas, com os seus banhos, com as suas higienes, etc. etc. psíquica. Então, em todas as religiões, sempre teve presente esse tipo de bênção, esse tipo de cura. Para nós, os espíritos, também, nós fazemos as nossas reuniões de obsessão. Uma leitura, às vezes nós despertamos. Uma palestra, nós despertamos, às vezes, o irmão sofredor. Numa palestra, ou então numa reunião mediúnica. Agora, há casos, Jesus lembra, há casos que é necessário essa purificação, esse jejum de pensamentos pensamentos negativos, para que possa elevar a sua vibração. Por isso que ele fala, em jejum, restringir tudo que é negativo e se elevar. A oração é abrir a boca da alma. Ora, a boca da alma é o chakra coronário. A boca da alma, aí nós não estamos mais falando do chakra cardíaco, nós estamos falando do chakra coronário, que é a boca da alma. E que nós encontramos em algumas imagens do Senhor Buda e de outros avatares e mestres da Índia, como se fosse uma espécie de cebola no alto da cabeça. Daí a tradição católica da aura, da auréola na cabeça dos santos, né? Daí a cultura onde que os frades ou os padres cortam a cabeça para realçar, como se não colocasse impedimento para esta zona, que é a zona que mostra a sua abertura espiritual. É tão interessante nós vermos em almas são tão desenvolvidas como a Siddhartha Gautama, e essa região era tão exacerbada que até no campo físico ela era proeminente. Por isso, eles fazerem aquele cucuruco na cabeça, como se fosse uma cebola, dando a ideia que até fisicamente ela estava mais desenvolvida. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas se vocês quiserem saber como é que se desenvolve essa coisa organicamente e como um espírito afeta o organismo e muda as características do físico, inclusive da boca, do queixo, dando maior proeminência para a cabeça, para essa região, diminuindo toda a parte de instintiva da boca e do queixo, e botando maior ênfase para a testa, para o pensamento, para a elevação da mente, vocês poderão pegar o livro do Sistema do professor Pedro Baldi, que ele desce em detalhe sobre isso. Inclusive, faz a análise de um retrato, no caso de um autorretrato, para a gente entender. E ali ele dá técnicas, essas explicações. É que vai fugir demais daquilo que nós estamos querendo para agora. Apenas, o que nós queremos dizer é que, para curar determinados espíritos, não adianta vir só com argumentação de palavras. É necessário um estado maior de elevação. Por isso, a oração. Orar é abrir a boca da alma. Ores, do latim, é abrir. É a boca, né? Abrir a boca. Então, quem vai ser o orador? É aquele que vai abrir a boca. É quem vai ser o orador? Quem vai orar? É o que vai abrir a boca. Só que aqui, no caso, não é a boca física. Porque é a boca física, se você abre, é a única coisa. Ele pode falar bobagem ou então entrar mosca e não resolve nada. E aí, no caso, é a... Jesus está falando da oração. Quando quisermos orar, orar é assim, Pai Nosso. Então, é uma abertura para o Pai. Por isso é um abrir a boca para o Pai. E essa boca tem que estar vazia. Essa boca tem que estar vazia. Porque se você vai cheio de você mesmo, vai cheio de que você é capaz, de que você é o tal, você com a boca cheia, você não pode receber alimento. Um vaso cheio, se essa garrafa estiver cheia de água, você não pode botar um outro líquido. Tá certo? Você derrama, você perde. Se um vaso de flores está lotado, você não pode botar mais. Então, há necessidade de se esvaziar para ser plenificado. Por isso que a oração não é o muito falar. E o povo viu muito se calar para falar com Deus, para ouvir Deus. Por isso que disse Jesus, não precisa falar muito, porque o Pai sabe de tudo que nós precisamos. O problema é se abrir para Ele, para receber dEle. Ele é o centro de radiação no qual você vai se alimentar. Então é mais calar para receber. Como se transformar com a sua mente numa grande antena parabólica para receber de Deus. Então são dois exercícios. A oração é se abrir para Deus para receber. Se alimentar de Deus. Quando você está com a boca cheia, você não pode botar mais comida. Só tem razão para você se alimentar quando você esvazia a boca. Então você tem que criar uma vacuidade, um vazio para ter a boca. Esse vazio espiritualmente nós chamamos de humildade. Quando você se fecha, a você se abre para Deus para se alimentar de Deus. É ficar em silêncio e saber que eu sou Deus. Salmo capítulo 15. Então, é essa abertura para Deus. Então, orar é se abrir para Deus. E o jejuar é se restringir desse alimento psíquico interior. Quando você cria essas duas correntes, quando você soma essas duas correntes de se restringir da negatividade e se abrir para a positividade, você consegue uma força, uma aura, uma vibração, e só com essa vibração você cura determinados espíritos. Você atua sobre determinados espíritos. Então Jesus está solicitando que para determinados espíritos nós temos que entrar com uma única dosagem da força evolutiva, da força espiritual, da força divina, de nossa transformação, da nossa reforma espiritual. E reforma espiritual começa em anular a nossa interioridade, jejum, e se abrir para Deus, para se unificar com Deus. Então, nesses dois movimentos, restringir a animalidade e se elevar espiritualmente, é que você cria, então, em torno de você, a vibração precisa para atuar em determinados. Então, não vemos aqui nada que tenha a ver com alimento, com determinados banhos, com determinadas coisas. Evidentemente que isso é tudo muito importante. Evidentemente que se você está querendo bloquear a sua mente, a sua negatividade, e querendo se abrir para Deus e comer uma panela inteira de rabada, não vai funcionar. Você está pesado demais, está cansado, está baronte, como diz o professor Pedro Baldi, está denso, né? Ou tomar um mundo de vinho, não cabe um negócio desse. Então, é lógico que precisa ter equilíbrio na alimentação, porque evidentemente que todo aquele que está restringindo a sua animalidade, os seus pensamentos negativos, também não está em gula, também não está em desequilíbrio sexual. Então, é lógico que ele vai ter, por causa dessa elevação, equilíbrio em todas as forças, nas forças alimentares, que é onde ele tem a sobrevivência individual, nas forças sexuais, onde tem a sobrevivência da espécie, da coletividade, e um controle de todas as formas dos sentidos. Então, os sentidos nada mais são do que portas onde que nós temos relação com o mundo. E essas portas são canais onde que nós temos que as forças entram e saem do nosso organismo. E nesses sentidos, não são cinco sentidos, como nos fala o Ocidente. O Oriente é muito preciso quando ele fala em seis sentidos. Porque nós temos um outro sentido também, que é uma porta também, muito importante, que é um sentido psíquico, ou da sensibilidade psíquica, ou nós chamamos de mediúnico. Mediúnico ou anímico, tanto faz. Mas é a percepção, vamos falar numa linguagem mais técnica, uma percepção extrasensorial. Além dos cinco sentidos, uma percepção, daí sentido, uma percepção de coisas espirituais, astrais, podemos dizer assim. Ora, então, caímos aqui nessa colocação. Por que que diz a passagem que Jesus estava expulsando, dando ideia de continuidade? Não que ele não pudesse fazer imediatamente, mas é que ele queria nos deixar a lição. Que em determinados casos, como esse, o processo é mais complexo. Ora, se o espírito é mudo, como você vai falar com ele? Está certo? Se ele é surdo, se ele é mudo, se ele é cego, então esse bloqueio dificulta o processo. Então é necessário mais a vibração do que a argumentação. Então é um caso de expulsão de espírito por vibração, no caso espiritual. Muito bem. Agora, por que que um espírito é mudo? O espírito pode ser mudo, pode ser cego, pode ser surdo, de qualquer forma. Ele é apenas um ser que vivia aqui na Terra e que desencarnou. E que aquele seu aparelho periférico tem aquela deficiência. Ou ele já era aqui surdo, mudo e cego antes de desencarnar, ou então ele causou um desacerto perispiritual nessa região, e no plano espiritual, e assim, por exemplo, ele cometeu um suicídio, dando um tiro na cabeça, onde vai afetar o problema do ouvido, o problema da fala, todo o aparelho, então, de sua comunicação, audição, visão e fala. Então, o corpo espiritual fica danificado. Logo, ele tem essa deficiência. Mas nada impede de ele continuar odiando as pessoas. E era o caso dele, ele desse outro que estava encarnado. Ele não gostava dele. O processo da obsessão não é porque ele é surdo, nem porque ele é mudo, nem porque ele é cego. O processo da desobsessão está no processo da atração por antipatia. No caso, o espírito encarnado e ele são antipáticos. E no antipático há atração. Pelo ódio. Está certo? Todo processo obsessivo é uma atração pelo ódio. E todo processo amoroso é uma atração pela simpatia. Pouco importa. Nós somos sempre ímãs. Sempre ímãs para captar. E você vai atrair espíritos amigos ou espíritos inimigos. No caso desse, ele está atraindo um espírito inimigo. E esse espírito inimigo é puro. E porque ele o dominou e controlou a sua capacidade de pensar, bloqueando a sua capacidade de pensar, o possuiu. Reparem então que este encarnado, dominado perispiritamente por um desencarnado, ele não conseguia então expressar sua fala. E por que nós sabemos que o encarnado falava? E de uma hora para outra que ele ficou obsidiado. Ele não era assim desde neném. Por quê? Porque ele sabia falar. Tanto que, quando Jesus expulsou o espírito, que era mudo, ele voltou a falar. Ele não poderia voltar a falar se ele não soubesse falar. Se ele fosse mudo desde criança, o espírito tivesse pego ele desde bebê, quando o espírito fosse embora, ele não falava, ele não sabia falar. Então é porque, numa certa altura da vida, depois que ele aprendeu a se comunicar, é que ele ficou obsidiado. E aí, nesse caso, o espírito tocou e Jesus, afastando aquele que controlava a sua comunicação, a sua fala, que controlava pela força do pensamento, pela força magnética que imprimia a sua capacidade de fala, ele automaticamente, estando com ela desbloqueada, voltou a falar. Agora, por que que o processo é mais lento? O processo é mais lento porque esse espírito não pode receber a força de uma argumentação. Você tem que entrar com uma vibração espiritual para atingir. Agora, não queria mais falar desse ponto. Eu acho que isso daí é pegar a obra da nossa doutrina espírita, pegar o livro Desobsessão de André Luiz, o livro Diálogo com as Sombras do Hermínio Corrêa de Miranda, pegar o livro dos Médiuns e outros que são aí muito interessantes, que a gente vai entender bem esse caso. Eu queria ir além. Há uma passagem na carta de Pedro em que ele diz assim: há demônio que se aproxima de nós rugindo ou gritando como leão. Há espírito e nos toma, espírito atrasado, Satanás, demônio, que chega, ruge, despeito, rugindo como leão, gritando como leão. Nesse caso, é muito bom. Nós devemos agradecer a Deus muito esse tipo de obsessão. Todo espírito que chega gritando, fazendo barulho, é muito melhor do que o que chega silencioso. Então eu quero sair agora aqui dessa mudez, da mudez biológica, física, no sentido biológico, pé da letra, para irmos para o sentido simbólico. Todo espírito que chega guerreando, todo espírito que chega gritando, todo espírito que chega blasfemando, todo espírito que chega rugindo como leão, é muito mais fácil. A expulsão é rápida. Fica notório, olhando para aquela pessoa, que algo aconteceu. Está certo? Então você olha para aquela pessoa e fica: pô, eu conheço ela. Ela trabalha lá no Regeneração, ela faz palestra, ela, lá no meu trabalho, ela procede assim, 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 né? Muito bem. Agora, de repente, ela muda completamente, começa a falar bobagem, começa a gritar, a ofender os outros. Então, nesse exato momento, fica claro, evidente, que está na obsessão. E fica mais evidente quando ela repete o processo, quando isso passa a ser recorrente. Porque quando acontece uma vez só, a gente fala assim, ah, quer saber de uma coisa? Conhecendo essa personalidade, sabendo como ela procede, hoje ela estava muito nervosa. Ah, foi uma situação limite, foi uma situação extrema, ela agiu assim, tudo bem. Mas quando é recorrente, a gente fala, não, peraí, isso mudou muito a cabeça dela. No fundo, parece que é outra, é diferente. Olha, ela está agindo assim, dando ideia de continuidade, recorrente. Então, nesse caso, fica evidente o processo. E aí você pode levar para o padre, você pode levar para o pastor, você pode levar para o centro espírita. E aqui você evoca, vai para a doutrinação e ela faz aquela argumentação com o espírito, pronto, vai ficar curado. Tá certo? Agora tem aquele outro que chega silencioso. Humberto de Campos tem um caso maravilhoso quando no livro Cartas e Crônicas ele fala da obsessão passiva. Essa obsessão é complicada. E havia uma pessoa que disse, foi convidada para trabalhar no centro espírita. Agora eu não posso porque eu estou estudando. Então foi convidada depois de fazer o meu trabalho. Agora eu não posso porque eu estou procurando o meu primeiro emprego. Agora eu não posso porque eu estou me fortalecendo no meu emprego. Agora eu não posso porque eu acabei de casar. Agora eu não posso porque eu tenho filhos. Agora, não posso porque eu estou desenvolvendo a minha carreira, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, mais não sei o quê. Agora, eu não posso porque eu não tenho. Agora, eu não posso porque eu estou velho. Agora, eu não posso porque eu morri. Tá certo? Então, o André Luiz, Humberto, chama isso de obsessão passiva. Esse tipo de obsessão é muito difícil da gente curar. E a pessoa vem com um argumento. Ô fulano, você não pode ficar lá no centro? Agora eu estou fazendo meu mestrado. Puxa, a gente vai dizer o quê, professor? Né? Agora meus filhinhos tomam o meu tempo, os pequenininhos lá tomam o meu tempo. Tem um argumento, né? É, agora o meu trabalho me puxa não sei quantas horas, então é o que é. Então você, os argumentos são bons. Os argumentos são bons. E a pessoa está normal, você fala com ela, ela pondera, ela ri, ela conversa, tá certo? Ela elogia as atividades, fala, ah, quem dera, se eu tivesse tempo, estaria fazendo palestra, se eu tivesse tempo, estaria na reunião dos obsessão, estava fazendo assistência social. Fica até, ela tem elogio, mas fica naquele negócio de que não tem tempo. Ou então, aquele argumento pior, isso é demais para mim. É demais, esse está bom. Então, esse tipo de demônio silencioso, já eu vou explicar melhor esse negócio de demônio para vocês não ficarem com coisa na cabeça. Quando eu entrar na segunda parte, aí o demônio é sempre um espírito atrasado, tá? Um espírito inferior, desencarnado. Então, esse tipo de obsessão é complexo, porque chega de mansinho. É silenciosa, é muda, não grita, não esbraveja. Então, o padre Antônio Vieira, é mestre nessa matéria. Um dos textos mais lindos que padre Antônio Vieira escreveu é sobre este item aqui, esse caso dessa cura. E eu tenho a coleção completa do padre Antônio Vieira, os seus muitos e muitos volumes, a nossa querida Marilene, na sua generosidade, me presenteou com essa coleção raríssima, né? Publicada em Portugal, e que eu tive a oportunidade de ler a passagem que trata desse assunto. E que ele conta uma coisa muito interessante. Ele estava fazendo uma pregação em Portugal para religiosos, para freiras. E ele estava fazendo essa pregação lá, e ele sentia no compromisso de tratar bem desse assunto, desse tal demônio silencioso, para ela. E que ele fala que são verdadeiras pérolas, por serem mulheres, por serem mais sensíveis, por estarem prestando uma vida para o Senhor e tendo a sensibilidade, a mediunidade aflorada, como mais tem a mulher que o homem, então ele estava lidando com verdadeiras pérolas desse homem. Porque ele queria pregar com muito cuidado sobre esse tipo de obsessão. E ele conta um caso em que o Papa Inocêncio X, lá em Roma, chamou uma autoridade religiosa e pediu para que essa autoridade tivesse acesso aos conventos e entrasse nesses conventos e pudesse olhar para as freiras muito carinho. Elas pertencem, então, a uma espiritualidade tão importante da Igreja, e olhasse e fizesse uma varredura em todo o convento, de tudo ali que pudesse ter nesse convento que atrapalhasse a espiritualidade das pessoas. Então ele foi escolhido a dedo para fazer esse trabalho silencioso, ele ia fazer sem alarme. Então ele foi, observou bem o convento e chegou lá para o Papa e foi apresentar então o seu relatório. E ele disse que ele estava feliz e ao mesmo tempo muito preocupado. E o Papa Inocêncio X quis saber por quê. Ele disse, olha, porque o que acontece é o seguinte, lá eu vi essas freiras muito disciplinadas, o refeitório muito disciplinado, leva uma vida de equilíbrio, come o sol necessário, todas se relacionam bem, fraternalmente, com muito afeto entre elas, há uma disciplina no convento também, cumpre-se o horário das orações. Muito, aliás, até exagero nos suplícios de silício. Eu tive até de tomá-las com as minhas próprias mãos, tomar delas, né? Exageros que faziam, como bater no corpo, aquelas coisas que era dizendo que não é esse o caminho. Elas concordaram, quer dizer, levavam uma vida de disciplina e todos esses exageros eu tive. Mas como você, como o senhor me deu autorização, Papa Inocêncio X, de também nas celas dela, eu olhei que em algumas celas havia lá espelho. E no caso, como elas vivem para contemplar o Senhor, vivem para contemplar o Senhor, com o espelho elas estavam se autocontemplando, estavam contemplando a si mesmo e não ao Senhor. E se a vida delas, e elas chegam a botar o anel, evidentemente isso é um texto da antigo, né? Não tem esse linguajar assim, mas depois a gente vai entender bem o que ele quer dizer. Se elas chegam a botar o anel ou a aliança de esposa do Senhor, de que vivem para o Senhor, elas não precisam se contemplar, elas têm que contemplar ao Senhor. Digo mais, que algumas, inclusive, nos seus breviários, quer dizer, nos seus livrinhos, levam para a missa ou para o horário da religião o seu livrinho para fazer as suas orações. E quando elas vão fazer as orações, na capa do livrinho tem espelho. Elas também dão um jeitinho, logo diante do altar, que era para fazer toda e total reverência ou contemplação ao Senhor, que está no altar, na hóstia consagrada ou no Santo dos Santos, que é aquele local sagrado, o Santo dos Santos. É aquele local onde fica a loja, né? Que é o altar, que é o centro lá espiritual, que é o centro, então, da energia, podemos dizer assim, o epicentro das forças espirituais do tempo. E que elas, então, se perdem com os espelhinhos. Muito bem, quando eu falei, muitas concordaram, outras eu notei que resistiram, e outras o processo foi mais complicado, porque o espelhinho estava colado na parede, colado que estava acimentado na parede e que não tinha como tirar nem ser quebrando, porque estava, podemos dizer, agarrado na parede e resistindo então a mudança. Tinha tanta vontade de ter um espelho que o espelho, já podemos dizer, estava agarrado à parede. Aqui nós vamos sair da ideia do espelho em si, evidentemente nós vamos continuar usando espelho, porque no caso não é espelho, porque até um espelho natural que Deus nos dá. Dizem que as estrelas são o espelho do sol, né? Os olhos também são os espelhos da alma, e também há um espelho natural de olharmos para o mar, de olharmos para uma lagoa, para olharmos para uma água e a gente vê o nosso reflexo, né? Veja o caso de Narciso, né? Veja o caso das lendas das Índias da nossa Amazônia, em que a lenda de Nayar, que era apaixonada pelo Deus Lua e que vê o reflexo da Lua no espelho da água, no espelho da água, e até num momento de arrobo, de paixão, ela pulou na água para abraçar o Deus Nu e acabou morrendo. O Deus Nu, em compensação, a transformou numa vitória régia. Essas são as nossas tradições. Muito bem. Então, ao caso dos Narciso para o espelho, o que eu quero é focar, não é o espelho em si como objeto. Não é. Apesar da Bíblia já dizer isso, porque no caso da Arca da Aliança que Moisés fez, pegaram-se todos os espelhos das mulheres que eram de prata e de bronze, derreteram para fazer o vaso onde se colocava a água lá na Arca da Aliança. Então já tinha a ideia de esses espelhos serem exageros para as mulheres que peregrinavam durante aqueles 40 anos no deserto, quando eles saíram do Egito. Então, apesar da Bíblia nos dar esse respaldo, nós vamos sair dessa ideia do espelho físico e vamos para um outro tipo de espelho, que é o espelho do nosso umbigo, o espelho da vaidade. Essa é a pior coisa. A pessoa fica tão vaidosa, mas tão vaidosa, que ela se acha. E ela não consegue perceber que ela é assim. Ela não consegue perceber que ela é assim. E todo mundo que fala para ela, ela tem todo mundo como louco. E ela tem todo mundo como feito, né? Igual. Então ela se acha mais bonita. Quando é só beleza física, ainda vai lá. E que assim mesmo é complicado, porque se vocês olharem lá no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, nós temos um caso de uma mulher que se preocupava tanto com a beleza física, passava o tempo todo diante do espelho da penteadeira se cuidando, que uma hora ela deu uma cochilada, e André Luiz também estava dando uma cochilada, porque no plano achou também esse cochilo, e ela estava no plano físico, quando ela se desdobrou, era uma bruxa. Era um monstro, porque ela só cuidava do físico e não cuidava do espírito. Então, no espírito, quer dizer, espiritualmente, era um monstro. Está lá no livro da Terra. Então, aqui eu quero dizer dessa vaidade, que é um verdadeiro demônio mudo que está em nós. Curar esse tipo de vaidade é complicado. Se nós olharmos lá no Apocalipse, no capítulo 12 do Apocalipse, nós vamos ver Lúcifer, que se achava o mais belo dos anjos e que quando contemplou a si mesmo se achou inclusive superior a Deus e quis ficar no lugar de Deus. Então repare que a colocação do Apocalipse no capítulo 12 coloca e que quando ele quis ficar maior do que Deus, porque se achava o mais belo, automaticamente continuou se achando mais belo, quando quis ficar no lugar de Deus, se revoltando, e mais que isso, diz que com a sua cauda rachou um terço das estrelas do céu. Então se animalizou, ele tinha até cauda. Porque a gente fala que o diabo tem rabo. Depois eu vou explicar mais esse negócio de Satanás, diabo, você. Só, por enquanto, vamos ficar assim. Repare que ele, que era o mais belo, tinha rabo. Olha o que a vaidade faz, nem te permite ver. Primeiro, que você não é mais que Deus. Você é criatura e não criador. Segundo, que ele já automaticamente se achou mais belo do que o outro. Se na criação divina nós podemos pensar assim, que a margarida possa ser mais bela do que a violeta, se o Senhor imprimiu ali toda a sua criatividade por dois casos. Então, por que, que o Senhor vai fazer um anjo mais belo que o outro? Então, é da cabeça dele, foi a vaidade. Então, voltemos a dizer que não existe pior demônio que a vaidade, que causou a queda espiritual. Se vocês pensarem também nessa raiz do mal, podemos ir lá para o caso da Adão e Eva, uma outra parte também lendária, muito bem colocada por Moisés no Gênesis, em que Adão e Eva estavam lá no paraíso. Aqui não precisa questionar quem é Adão e Eva, apenas é a historinha só para a gente, que vale aqui entendermos a coisa lá da vaidade. Não é entender a história, as explicações espirituais, mas é que havia uma regra. Eles não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deveriam comer da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não tinham direito de assar qual era a lei que eles deviam seguir. Já existia uma lei. Não somos nós que estabelecemos o que é bem e o mal. Existe uma lei que é a lei de vida. Por isso, se alimente desta, e te dá vida. É a árvore da vida. Quando você começa a dizer o que é bem e mal e resolve fazer, vai ser complicado. É lógico, então, que Eva foi tentada em comer lá o fruto da árvore proibida, né? E só no ocidente tem a ideia de maçã, porque malu e malu, maçã e mal, são parecidos. No Oriente, no grego, as duas palavras maçã e mal não tem, não são parecidas. Então não é uma tradição do Oriente. É só que no Ocidente está na semelhança das palavras. Então não tem nada a ver com maçã. Tá bem? Quando ela resolveu usar mal o seu livre-arbítrio, quer dizer, saber o que é bem e o que é mal por conta própria, é usar mal o seu livre-arbítrio, aí nesse exato momento vem a tentação. Mas se eu comer, diz a passagem, quem come dessa árvore morre, quem come desse fruto morre. Ou melhor, quem usa mal da sua liberdade morre, ou reencarna. Porque se condensa, ou melhor, se perturba mentalmente. E se perturbando mentalmente, se materializa. Se materializa ao ponto de ter que habitar uma túnica de pele, de habitar um corpo e viver no mundo material. Então, nesse exato momento em que ela ficou com essa vontade de usar mal a sua liberdade, veio a informação da serpente, uma outra denominação para Satanás. Depois a gente fala disso. Verdadeiramente não morrerás, mas serás igual a Deus. Essa foi a informação. Aí ela então raciocinou assim: ah, então eu não vou morrer. O que vai acontecer é que se eu usar da minha liberdade como eu quero, eu vou ser igual a Deus. Porque Deus é livre, mas Deus é livre na sua lei. Ele não é livre para fazer o que ele quer, sim, a lei estabelecida no universo. A pessoa que interpreta que é, eu vou ser livre para fazer o que eu quero, indo contra as leis estabelecidas, porque ela só poderia ser livre para fazer o que a lei manda. Olha como diz Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, cumprir a lei. Quando ela resolve inverter e botar novas leis, ela achava que isso ia ser igual a Deus, que criou tudo, inclusive as leis. Logo, então você é igual a Deus, não vou morrer. Se deu mal, porque nesse exato momento ela criou leis menores, seguiu leis menores, se condensou e se condensando, se perturbou mentalmente, precisou agora de purificação. E começa a reencarnação sucessiva. Como está lá, é, agora, diz a passagem, depois desse pecado, ela passou a habitar túnicas de pele. Foi jogada por terra e habitou túnicas de pele. Então foi jogada por terra, ou melhor, começou a reencarnar, habitando corpos físicos. Tudo bem. Então, repare, é sempre essa ideia de ficar igual a Deus. A vaidade nos leva a isso. Esse é o grande demônio. O grande demônio é a gente achar que a gente é melhor dos outros. O grande demônio, o mudo, aquele, ele chega silencioso. Tá? Ninguém percebe e você começa a ficar, começa com um julgamento próprio. Ah, eu faço palestra melhor do que aquele cara lá. Ou eu dirijo aquela reunião que ela faz lá de desobsessão, eu tenho mais capacidade como doutrinador. Se eu dirigisse, faria assim. Então, tem muita gente que costuma, se eu quiser, se eu tivesse, é sempre querer ser melhor que os outros. Evidentemente que daqui a pouco fica muito aflorado. Tem gente que é vaidoso, tão ponto que é vaidoso, que é notório que ele é vaidoso. Aí ninguém leva mais em consideração. A doença se exteriorizou a tal ponto que fica claro. Mas por enquanto que ela não se exterioriza e que ela tiver uma capacidade de controle mental para a sua doença, transformando em perseguição, pode acontecer desse caso do demônio mudo. Chega sorrateiro, chega na calada da noite como um ladrão e te pega. E quando você menos espera, está obsidiado. E é difícil da pessoa ver, da pessoa notar. Tá certo? Então, tinha um monge que seguia Francisco de Assis, ele levava uma vida normal. Mas Francisco estava notando que toda vez que chegava a hora da comida, ele agora está na hora, ele era rigoroso. E depois começou a notar que ele não estava lavando tanto os leprosos assim, sabe? Ele tinha muita disciplina para comer na hora que chegava e lavava pouco os leprosos. Quando o trabalho era lavar os leprosos, tinha hora para comer. Então Francisco percebeu que ele era um irmão mosca, vamos guardar essa expressão de Francisco, irmão mosca, porque ele vivia, tá certo, às custas dos outros. Trabalhava pouco e queria comer muito. Aí Francisco disse, segue o teu caminho. E até você perceber, ele convive contigo. Até perceber, um dia lava um pouquinho e tal, ele tá, vai comer, aí você não nota. E ele botou um pouco mais no prato. É só com o tempo, você tem que ser observador. para pegar esses determinados casos. E esses são, como diz aqui o texto, os mais graves. Aí, nesse caso, pode estar funcionando uma inteligência tal que está por trás. Pode estar funcionando uma inteligência tal que o processo é muito complicado e é altamente destruidor. É o que acontece, às vezes, num grande movimento que vai gerar uma guerra. E o negócio vai indo, vai tendo um acordo ali, um outro acordo, uma situação lá, uma situação cá. De repente, forma como se fosse tentáculos de um povo, ou teias de aranha, em que as coisas estão tão de forma amarrada que explodem uma guerra sem proporções, uma guerra de tamanho imenso. Então, nós temos que ficar bem atentos na origem para poder lidar com o nosso equilíbrio. Aí diz Jesus, para curar determinado tipo de ação espiritual, só com equilíbrio. E equilíbrio se passa em bloquear a sua animalidade e se abrir para Deus. Logo, bloquear a animalidade e se abrir para Deus significa elevação. Só com essa elevação espiritual. E vai acabar te dando um pensar diferente, um vibrar diferente, uma compreensão diferente, uma compaixão diferente que você vai ter capacidade para tomar. Por isso que até as obsessões que a gente faz, elas não chegam de qualquer tamanho. Um centro espírita bem organizado, ou uma reunião mediúnica bem organizada, não entra qualquer espírito lá para você tratar. Só vai entrar o espírito, primeiro, que tem a ver com o grupo. Segundo, que tem a ver com a capacidade do grupo. E por enquanto que o grupo não aumentar a sua capacidade, não vem processo obsessivo mais elevado. Cuidado. A cada um segundo a sua capacidade. Para quem dois talentos, dois talentos. Para quem cinco talentos. Então, a cada um vem na medida certa. Ah, porque aquele espírito que apareceu lá é muito complexo. Não é. Ele está do tamanho do grupo. Agora, pode ser também que o grupo esteja acomodado. Aí um grupo acomodado, que não está indo além, não está cada vez mais bloqueando a sua animalidade, jejuando e aumentando, se elevando pela oração, isso tem que ser constante, constante. Um grupo que se acomoda, pode ser que um mentor mande um tipo de espírito assim para alertar, sacudir o grupo e deixar bem claro para o grupo que não consegue curar. Está vendo? Você não conseguiu curar porque te falta a capacidade. Está faltando aí nesse grupo jejum e oração. Se o grupo perceber, ótimo, ele começa a se preparar. Se ele não perceber, aí ele vai começar a se desestruturar. Vai gerar no grupo aquilo que nós chamamos de falta de fé, de confiança, nós não conseguimos. Aí começa aquele negócio, nosso mentor não ajudou, o que está havendo? E tal, aí começa aquela discussão mental, psíquica, sentimental, com enfraquecimento, quase sempre esse grupo acaba. Muitas vezes acaba com muita briga, com muita tesoura, aquelas coisas que a gente já conhece. Por quê? Porque nós temos que estar. Isso é constante. Jejum e oração é constante. Bloqueio da animalidade e elevação espiritual tem que ser um trabalho constante. Agora, então, queremos falar dessa obsessão nesse sentido. Vamos pensar nela. Esse espírito chega assim, silencioso, quase sempre mexendo com a nossa realidade. E que a gente passa a se achar. Esse é muito complicado de ser curado. É preciso muita mudança, muita determinação. Bom, aí, como Jesus curou esse caso, mostrou que era uma situação mais complexa, por isso o verbo estava expulsando, que eu já pedi para vocês consertarem aí no texto, estava expulsando, aí veio lá um questionamento. Diz aqui a passagem de Lucas, no capítulo 15, perdão, no versículo 15, que os populares é que falaram. Se a gente pega Mateus, no capítulo 12, versículo 24, diz que foi os fariseus. Se a gente pega Marcos, no capítulo 20, está lá escrito que foram os escribas. Então, repare que cada um coloca essa frase na boca de outro. Marcos coloca que foram os escribas, Mateus os fariseus e aqui em Lucas dizendo que foi o povo. Podemos dizer que era algo geral. Muitos entre os fariseus e os escribas e o povo pensavam dessa forma: Jesus curou este homem ou expulsou esse espírito porque ele está, porque ele faz obra de Beelzebub, que é o príncipe dos demônios. E aí Jesus toma a palavra e diz: como posso curar através de Beelzebub, se Beelzebub é um adversário, um Satanás da vontade de Deus? Se Satanás divide a sua casa, ou melhor, se Satanás passa a fazer o bem, curar as pessoas, Satanás está se dividindo, ele está perdendo terreno, ele está ficando fraco. Se ele está perdendo fraco porque ele resolveu agora fazer cura, e que grande, se nós tivéssemos um Satanás desse saísse curando a gente, que problema. Então ele está fazendo o que? A obra divina, né? Satanás não vai fazer a obra divina. Então eu não posso estar sendo atuado pelo príncipe dos demônios, por Beelzebub, né? Porque Satanás, ou melhor, a adversidade se dividiria, a sua casa se dividiria, e a casa dividida começa a brigar. Vão ter demônios que vão ser a favor, vão ter demônios que vão ser contra, eles mesmos vão brigar, a casa dividida, vão acabar se destruindo. Então repare que Satanás, pelo princípio, é fazer o mal. Ele não pode agora sair fazendo o bem, porque se ele fazer o, dividir o bem, ele vai dividir a sua casa. Dividindo a sua casa vai ter desordem. Uns vão ser a favor, outros vão ser contra, um vai querer tomar o lugar dele, ah, já está bonzinho, virou mané agora, então eu vou tomar o seu lugar, porque ficou fraquinho. Então, a casa vai ficar dividida. Com a casa dividida, o reino vai quebrar. Então, eu só posso fazer isso por obra divina. E além do mais, se eu expulso o demônio, e vocês estão dizendo que é por Beelzebub, vocês também expulsam o demônio. Então ele está dizendo que isso é uma tradição judaica. Como é uma tradição que eu falei de todas as religiões. Por isso que o verbo não está expulsarão no futuro. E sim expulso, eu pedi para corrigir. Então se vocês também expulsam, quer dizer, se há judeus, se vossos filhos expulsam, quer dizer, se tem judeus, sacerdotes, ou serão que for, que tem esse dom, né? E se eu faço por Beelzebub, eles fazem por causa de quem? Quer dizer, só no meu caso, que sou um judeu também, faço por Beelzebub. E aquele outro que expulsa, ele faz o nome de quem? Faz o nome de Deus? Por que, que no caso dele faz o bem em nome de Deus? Eu também estou fazendo o bem e não é em nome de Deus, é de Beelzebub? Como é que pode? Entendeu? Ele está argumentando. Um argumento muito simples, muito rápido, muito objetivo. E ele então conclui: no entanto, se eu faço bem e se a obra então é divina, o reino de Deus chegou, como chegou para os vossos filhos, que também expulsam o demônio. Se eles também expulsam o demônio, eu também expulso, isso é o bem, isso é uma obra do bem, diz ele, é uma obra do dedo de Deus. Ah, eu fiquei muito atento a isso, fui olhar lá no original, para ver se no original está a palavra dedo, não só está nas melhores traduções, mas no texto, no grego, no texto original de Marcos e Lucas, e Lucas era médico, Lucas era preciso no que escrevia, e era o melhor texto grego, porque ele tinha muita cultura, escrevia muito bem. E a expressão é dedo de Deus. Então eu tive que procurar qual foi a origem disso na Bíblia. Nós temos duas vezes que o Antigo Testamento fala em dedo de Deus. Primeiro, no livro de Êxodo, todos os dois são de Moisés, no livro do Êxodo, no capítulo 8, versículo 19, nós temos lá aquelas pragas do Egito. E as pragas do Egito, a terceira praga foi a praga do piolho. A praga do piolho, né? Os piolhos tomaram lá os animais e tal, ficou uma piolhada tremenda. E diz que o dedo de Deus mandou essa praga. Então nós temos a praga do piolho. Dizendo que o dedo de Deus. E uma outra passagem, o dedo de Deus, está no Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 10, dizendo que o dedo de Deus escreveu na pedra nos mandamentos. No fenômeno de pneumatografia. Ele não só escreveu pneumatografia, mas gravou na pedra. Quer dizer, talhou na pedra. Então é pneumatografia, um efeito muito mais físico do que nós podemos imaginar, porque a pedra ficou esculpida. Então, não usou uma tinta, ele esculpiu na pedra, talhou na pedra os mandamentos. E com aquela tábua, Moisés, ou melhor, com aquela pedra, com aquela lasca de pedra onde estava escrito os mandamentos, foi colocada na Arca da Aliança. Muito bem. Então, o dedo de Deus que escreveu. Então, o dedo de Deus, aí está no sentido desse poder divino. Ele tem um poder das duas forças. Ele tem um poder, dependendo do caso, de enviar as pragas. As pragas também estão com autorização divina. Há um homem que desacertou o planeta, mas se for o caso, ele mata o homem antes. Tudo é permitido na época certa, no momento certo, até onde que nós podemos ir. Nenhum poder, nem do mal, nos é dado se não é autorizado pelo alto. Olha o que Jesus falou para Pilatos. Então nós temos o caso das pragas, do piolho, sob o controle divino, como é o caso de uma seca sob o controle divino, sob uma atividade planetária, que é uma determinada lei que precisa de um determinado equilíbrio, de um determinado tempo. E também em tempo de renovação planetária, no caso de trazer uma mensagem de libertação, como no caso dos mandamentos. Então o dedo divino está aí no sentido do poder divino. Se nós pensarmos nessa ideia do dedo, e aí nós vamos ver lá Miguel Ângelo colocando o dedo divino como uma força criativa. Repare que é o dedo dele, naquela pintura maravilhosa, né, de Miguel Ângelo, que está na capela assistindo, o dedo de Deus tocando e criando Adão e criando a criação. Então o dedo de Deus está no sentido da força criativa. E é interessante que está no dedo como se fosse uma exteriorização da energia na mão. A mão, nós já sabemos que ela tem esse poder da bênção. A mão ela é usada para passe. Cada vez mais a mão ela não só é usada para passe, mas como meio de comunicação. Pela mão eu vejo e mando uma mensagem para a pessoa. Como vai? Tudo bem? Eu faço um sinal, um gesto de paz, eu dou um até logo. A mão é um meio de comunicação. Pela mão eu me comunico. Por isso que na Índia nós temos os mudras, que é a comunicação através das mãos. Nós sabemos até como lá os surdos se comunicam pelas mãos. E nós temos como a estabilidade, daí Pietro pode dizer que a mão vai se transformar numa antena de comunicação. Cada vez mais eu vou captar. Tanto que eu quero captar a coisa divina, a gente ora, levanta as mãos para cima para pegar as vibrações divinas. Vai tomar parte, já é do imaginário. Aí a gente coloca a mão em forma de concha para receber. Repare que ela doa, ao mesmo tempo se prepara para receber. As mãos, ela tem um processo de captação, como se fosse uma antena. Né? Então, cada vez mais nós podemos dizer que dela sai um grande foco de energia, ao ponto de que no dedo direcionado sai a energia da criação divina. Eu acho que é uma imagem colocando o dedo no sentido antropomórfico, mas o dedo aí está no sentido da força divina. Jesus está dizendo então que o que curou, o que chegou para nós foi o dedo de Deus, ou melhor, a força divina, a atuação divina que vai desde a criação. Criou Adão e Eva, criou todo o paraíso, criou toda a terra, criou tudo que existe. Criou no primeiro dia isso, aquilo, no sétimo dia descansou. É a força criativa. Logo, para determinar os tipos de cura, o método é a força criativa divina. E como que a força criativa divina, que Jesus chama de dedo de Deus, atua? Quando você bloqueia a sua animalidade e se abre na oração. É jejum e oração. Porque você bloqueia a sua animalidade, bloqueia o subconsciente e se abre para o superconsciente. Você se eleva. Agora, então, abrindo, você passa a ser um canal da força divina. Por isso que Jesus está dizendo que não foi ele que curou, foi a força divina. Porque você bloqueando a sua animalidade, se elevando, abrindo a boca, orando, você abre e passa a ser uma antena para captar a força divina. Então, em determinadas curas, é direta a força divina. Por isso que ele está colocando como força divina. É algo muito interessante. Agora, eu falei aqui de uma galera aí de espíritos atrasados, né? Eu falei de demônio, falei de Beelzebub, falei de Satanás, tem diabo também. Então, o que essas coisas significam para a gente entender? Vamos lá. Demônio. O texto evangélico ele é preciso. Você pode estar numa. A tradução pode não ser boa. Então o cara que está traduzindo pode botar uma palavra qualquer. No lugar de demônio, ele coloca diabo e tal, e faz uma confusão com o diabo. Mas aí, quando você pega uma boa tradução, que nem a da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, uma boa tradução, muito cuidadosa, quando você pega a tradução. Apesar de alguns lances católicos, não é necessário, mas é uma boa tradução. Quando você pega a Bíblia de Jerusalém, que tem que ser os paulinos, é uma boa tradução. Né? Quando você pega o professor Humberto Rode, o professor Humberto Rode só tem o Novo Testamento, mas vai de Mateus ao Apocalipse, são os 27 livros. Quando você pega o professor Pastorino, mas o professor Pastorino só tem Mateus, Marcos e Lucas e João, mas até o fenômeno da cruz, então os 8 volumes só chegam até a crucificação de Jesus. Quando você pega essas boas traduções, vocês querem comprar do Humberto Rode, entra na estante virtual, vocês compram o Novo Testamento do Humberto Rode. Vocês querem comprar das edições paulinas, também é muito boa. vocês podem comprar ali na rua 7 de setembro, nas edições Paulinas, tá? Quando você pega essas traduções, as palavras são técnicas, são corretas, eles prezam por isso. Então, toda vez que tiver a palavra demônio, é sempre um espírito desencarnado atrasado. A palavra demônio está sempre falando de um espírito desencarnado atrasado. Eu não posso chamar você assim, o nome é um demônio, e apontar para ele. Ele está encarnado? Não pode ser. Demônio é sempre um desencarnado atrasado, evidentemente. Bom, toda vez que se fala a palavra Beelzebub, Beelzebub é um chefe falante. Daí é o chefe, é o príncipe dos demônios. Não é o príncipe geral, mas é um chefe deles. É um chefe de um determinado grupo, tá certo? Então, Beelzebub é um chefe de espírito atrasado. Como é que você tem falange? Né? Você tem um presidente de centro espírita que comanda a falange do regeneração? Lá também, para determinado grupo de espírito atrasado, você também tem um chefe da falange. Espírito atrasado. Esse chefe daquele grupo, a gente chama de Beelzebub. O que é a palavra Beelzebub? Pode ser Beelzebub, com L, tanto faz, ou Beelzebub, sem o L no final. Todas as duas possibilidades são as mesmas. Por quê? Porque, no fundo, a palavra não é nem Beelzebub, nem Beelzebub. A palavra é Baal Zebul. Porque Baal é o deus Baal, é um deus da Filisteia, de Ecrón, uma das cidades filisteias da Palestina. É um judeu que está dando esse nome, né? Então, é uma das cidades da Palestina chamada, é uma das cinco cidades da Palestina, cidade-estado, chamada Ecrón. Lá nessa cidade, ou Acarón. Mas as melhores traduções botam o Ecrón. Lá eles cultuavam um deus, que era Baal Zebul. Só que aí, como a palavra é Baal Zebul, quer dizer, Baal é o príncipe, ou porque o meu deus é o príncipe, ele reina, como os filisteus pensavam, os judeus fizeram uma jogada com a palavra que é muito parecida no hebraico, e em vez de ficar Baal Zebul, ficou Baal Beelzebub. Eles trocaram, fizeram uma corruptela da palavra para poder debochar do deus dos palestinos, dos filisteus, dessa cidade de Hebron, como se estivesse dizendo: nosso deus é melhor, o teu é pior. E quando eles fizeram essa corruptela e botaram Beelzebub em Baal Zebul, começaram a identificar como igual, Beelzebub é mosca. Então passou chefe das moscas, o chefe do monturo, da podridão, ou das fezes, como a mosca fica em cima das fezes, né? Então, como ele só cuida da podridão, só cuida das fezes, é um espírito que fica ali naquela fedentina, espírito atrasado, que só cuida de coisa ruim, de porcaria, de monturo, de lixo. Então, foi uma corruptela e uma ironia, um deboche ao deus Baal. Se vocês quiserem ver em detalhes, eles são dessa cidade, você tem no segundo livro dos reis, no capítulo 1 do segundo livro dos reis, a passagem em que o rei Acasias caiu no seu quarto. E por que que ele caiu no quarto? Vamos lá. Por que que ele estava dentro desse quarto? Primeiro, ele foi para o templo pregar, e lá ele usou incenso, era proibido usar incenso. Então o sacerdote marcou com ele, ele peitou, o sacerdote ficou com uma marca na testa. Essa marca na testa foi interpretada como lepra. E o leproso tinha que ficar guardado no seu quarto, no local fechado. E ele foi para esse quarto, ele ficou assim retirado, porque estava com lepra. Chegou lá, no quarto era alto, um dia ele caiu. E como ele caiu, ele ficou muito doente, foi para a cama, né? A queda foi alta. E ele então pediu para o seu soldado consultar Baal Zebul, para saber o que o deus dos filisteus, lá de Ecarón, tinha com relação à saúde dele, se podia ele ter algum benefício. Nisso, quando eles vão lá consultar, apareceu um homem vestido de roupa de camelo, um cinto, e perguntou para aqueles homens: para onde vocês estão indo? Nós vamos lá consultar o deus Baal. Então ele diz assim: Baal Zebul. vocês não têm o Deus de Israel, por que ele não consultou o Deus de Israel? Volta e diga lá para o seu rei que vocês têm que consultar o Deus de Israel, não o Deus dos outros. Porque Israel tem Deus, que é o Yahvé, que é o Jeová. Aí o rei que estava doente, estava na cama, perguntou, quem foi o cara que apareceu para vocês? Não sei. Como é que ele era? Aí ele era assim, tinha um cabelo assim, se vestia assim, assim. Ah, é Elias. Por isso que quando ele veio com o João Batista, ele se vestia do mesmo jeito. Ele veio com o João Batista, certo? Muito bem. Como fala Jesus. Então foi visto que era Elias. Aí então ele mandou 50 soldados acompanhados de um capitão para falar com Elias, mandando Elias descer para curá-lo. E quando os 50 soldados chegaram lá com o capitão se aproximou e disse: desça para curar o nosso rei. Ele disse: se verdadeiramente eu sou profeta de Deus, eu não desço. Vocês é que morrem. E ele morreu tudo. Daqui a pouco, o rei mandou outros 50, um capitão, e falou assim: desça depressa para cuidar, salvar lá o nosso rei que está doente. Ele disse: se eu sou verdadeiramente profeta de Deus, eu não desço nada. Vocês é que vão morrer. E morreram todos. Aí ele mandou o outro capitão com 50. Mas o outro capitão era bom, já viu o que aconteceu, ele chegou lá, se curvou, falou assim: não por mim, nem por esses soldados que me seguem, oh, perdão, se for da tua vontade, se for possível descer para ajudar lá o nosso rei. Aí então ele disse: então agora sim, ele recebeu uma mensagem de Deus, onde o João vai, desse. Porque a gente tem essa mania de querer mandar no médico. E o texto, apesar dessa coisa da morte, isso tudo é daquela época. Simplesmente para sacudir a cabeça dessas pessoas que pensam assim, que isso era uma época. O que o texto está querendo passar é que nenhum médico tem que ser da faixa ou tem que ficar sob domínio de rei, só que o outro era rico, que o outro é poderoso, e você vai ser rico. E a mensagem tem que ser a mesma para todos, tanto para o povo quanto para o rei. Você é o rei e está fazendo coisa errada? Então diga, assuma, é um macho. O médico tem que ser um macho. É isso que ele está dizendo. Então ele desceu para servir, chegou lá e disse: olha, você abusou. Você abusou. Primeiro já tinha feito coisa errada no templo. E agora resolve consultar o Deus de um outro povo, quando você tem o teu Deus, você tem o teu protetor. Por que você não faz isso? Então, como castigo, vou dizer que o Senhor está dizendo aqui, Jeová, que você não vai ficar curado. E ele não ficou curado, morreu assim. Quem quiser ler sobre esse Deus e tal, leia o Baal, Zebul, lá no segundo livro de Reis, capítulo 1, tá bem? Muito bem. Também no capítulo 15, dá lá as explicações melhores. Então, Beelzebú é um chefe, logo é um espírito desencarnado, é um chefe de espírito atrasado, de demônio. Se vocês quiserem estudar como é que são esses chefes, leiam o livro Libertação de André Luiz. Lá vocês vão ter Gregório. Ele está numa cidade das trevas e ele comanda um grupo de espíritos que estão sob a sua orientação. Tá certo? E, inclusive, tem outros Beelzebús, ou melhor, outros espíritos maiores do que Gregório, que o André Luiz chama dos dragões, espíritos que estão sem reencarnar desde a formação da Terra, como vai em nome de Rodapé, lá no capítulo 8 do livro Libertação de André Luiz. Então, existe até, podemos dizer, chefe de demônios, de espíritos atrasados, de alta hierarquia, mas aí de alta hierarquia não é espiritual, para o bem. De alta capacidade mental. Esses são aqueles que Jesus chamava dos príncipes deste mundo, daqueles que têm o controle do antissistema. E que esses aí a gente não sai tratando bem na nossa reunião de obsessão, esses aí é necessário muita preparação para lidar com espíritos. Quem quiser estudar esse tipo de espírito, como eles funcionam, a capacidade deles, é que são raros os textos que falam isso. Eu só tenho um para indicar que seja bacana, correto, que mostra com detalhe, chamado Inteligência do Diabo, no livro Fraco e Quero, Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Balco, no capítulo A Técnica, a Inteligência do Diabo. Como esses espíritos são super inteligentes. Super inteligentes. Um mal, mas são inteligentes. Mas eles estão num processo de autodestruição, por isso eles estão perdendo a inteligência. Quanto mais nós vamos crescendo, mais eles vão perdendo o domínio sobre nós, e eles também vão perdendo o domínio. Quanto mais a gente evolui, mais eles perdem o domínio sobre nós e eles também. Até que daqui a pouco eles perdem essa força mental e caem na matéria. Ou melhor, se bloqueiam ou se limitam na inconsciência da matéria. Mas, então agora está na hora de falar de diabo e satanás. Diabo e satanás é tudo a mesma coisa, só está em língua diferente. Satanás está no hebraico, diabo está no grego e adversário está no português. Então depende da língua que você está falando. Então, Satanás quer dizer adversário em hebraico. Se está no grego, é diabo, aí dividido. Dois, dividido. Dia, dividido. Luiz, leve. Então, é Satanás, é diabo. E dá adversário em português, opositor. Logo, todo aquele que não faz a vontade de Deus é Satanás, se estiver em hebraico. É diabo, se estiver em grego. Ou é adversário, se estiver em português. Se for encarnado e não faz a vontade de Deus, eu posso chamar ele de Satanás, ou de diabo, ou de adversário. Veja que Jesus chamou Pedro de adversário, ou de Satanás, estava em hebraico. Então ele falou de Satanás, porque Pedro não queria obedecer à vontade divina. E mandava Cristo a Jerusalém e cumprir a sua missão na cruz. Então disse Jesus, cala a boca, Satanás, vai direto. E ele estava encarnado. Por quê? Todo aquele que não faz a vontade de Deus é Satanás, ou diabo, ou adversário. E se for desencarnado, todo demônio, ele faz a vontade de Deus? Não. Todo Beelzebú, que é chefe de demônio, faz a vontade de Deus? Não. Então ele também é um Satanás, é um adversário ou é um diabo. Bom, agora vamos falar de Lúcifer. Lúcifer é, o próprio nome diz, pode ser encarnado ou desencarnado. A palavra Lúcifer quer dizer o portador da luz, aquele que porta a luz, mas não manifesta a luz. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro. Oi? Dentro de vós, ou dentro do próprio homem, não é esse? Então, se está dentro de nós, por que nós não manifestamos? Se nós não manifestamos, nós somos luz. Luz é aquele que porta a luz, mas manifesta. E os espíritos atrasados? Tanto demônios, como chefes de demônios, como Beelzebú, esses cumprem a vontade divina? Não. Logo, eles manifestam a luz divina, o reino de Deus? Não. Então, também são luz. Luz é todos aqueles que portam a luz, mas não manifestam a luz. Quando você tem esse pequeno dicionáriozinho do lado, na hora que você está lendo o texto, fica claro. Fica correntinho. É só botar, se a tradução for boa, uma daquelas que eu falei, é só colocar a palavrinha certa no lugar certo e tudo fica claro. Aqui, então vamos lá. Havia um demônio mudo. Logo, era um espírito desencarnado. E esse espírito desencarnado era mudo. Quando esse espírito desencarnado foi afastado, o obsidiado, o ex-obsidiado, voltou a falar. Tá certo? Muito bem. E por que ele voltou a falar? Porque ele já falava antes. A obsessão aconteceu em um determinado período da vida dele. Já explicando. Agora, eles então falam, Jesus só fez isso porque ele opera por Beelzebú. Então, o que eles estão dizendo? Que Jesus só expulsou esse espírito porque não foi a força divina que atuou nele. E sim, porque o príncipe dos demônios atuou. O príncipe do demônio, então, além de ser demônio, ele é chefe de demônio, então ele tem um maior poder, lá como esses dragões, como Gregório, etc. Ele é um chefe de demônio, logo ele é um senhor das moscas, senhor das coisas da ruins, muito bem. E Jesus atua sobre esse poder. Se ele é um demônio, se ele não faz a vontade divina, se ele é chefe de demônio, logo ele também é adversário, logo também é Satanás ou diabo. Por isso que Jesus também está falando aqui como Satanás. Tá certo? Então não há problema nenhum. É como se estivesse dizendo assim: ele opera sob o poder do chefe dos demônios. Logo, essa adversidade, essa oposição divina, essa satanização atua nele. E Jesus não nega nada disso e tenta explicar. Mas peraí, se o sujeito é adversário da vontade divina, se ele é Satanás, se ele não tem vontade de cumprir a lei divina, por que ele vai sair curando as pessoas? Chega um cara e fala, aí você chega lá, dá a sua vibração espiritual, o sujeito volta a falar, isso é um bem. Isso é um bem. Por que que aquele que não faz a vontade divina, que é adversário da vontade divina, vai sair fazendo o bem? Por que que um chefe de espíritos do mal vai querer fazer o bem? Aí como é que ele vai ficar com o grupo dele? O grupo dele vai dizer, não estou te entendendo nada, ô chefe. Agora tu está fazendo o bem? Por que que tu está fazendo o bem? Então tu virou o quê? Agora tu é mariquinha, tu é fraquinha, tu é mané? Então o outro vai assumir lá. Eles vão brigar entre eles. Essa falange vai brigar, vai se desunir. Daí dizer Jesus, não vai ficar casa sobre casa. Eles vão se dividir, vão brigar. Por quê? Porque do mal tu fazer o mal, do bem tu fazer o bem. Qual é a tua polaridade? Isso que ele está dizendo. Então Jesus disse assim, como é que pode eu ser tomado pelo mal, pelo Satanás, pela adversidade, pelo aquele que opositor da vontade divina e sair fazendo bem? Então o Satanás se converteu? Ele agora não é mais opositor, ele agora é amigo de Deus. Como é que pode? Agora, isso vocês também não curam? Também não fazem obsessão? Deus é obsessão? E aí vocês fazem por quem? Ah, no caso vocês fazem bem o homem, só que vocês fazem por Deus. E eu faço pelo mal? Como é que pode? O mal querer fazer o bem? Quer dizer, vocês fazem pelo bem. É Deus que faz por vocês. E eu faço a mesma coisa, o mesmo bem. E faço pelo mal? Não tem lógica. Então, se vocês fazem o bem, fazem por Deus. Olha como Jesus está dizendo. Vocês, judeus, que fazem dentro da obsessão, estão fazendo em nome do poder divino. Toda Deus, obsessão, em nome do poder divino. E eu que faço também, sou em nome do poder divino. O dedo de Deus, a força divina, está atuando para realizarmos obra assim. É isso que eu venho no texto. Para isso, vamos terminar aqui a palestra. Mas vamos pensar no que é mais complicado. É isso que eu queria puxar de vocês. Se diz a passagem que Jesus estava expulsando, se é uma desobsessão mais complexa, e Jesus fala que desobsessão mais complexa tem que ser curada pelo jejum e pela oração, por restringir forças negativas e elevar em forças positivas, vamos cuidar que a obsessão mais complexa é aquela em que o espírito chega mudo, chega caladinho, chega sem gritar, que é a passiva, que quase sempre nos fisga ou nos pesca pela nossa vaidade. Observemos algo que a gente deve combater muito e que é tão difícil. Como eu falo para vocês, fica difícil, porque todo mundo tem a tal da maldade, da danada da vaidade. Observe, faça uma autoanálise, pondere até onde isso é vaidade. É muito difícil. Aí a necessidade de fazer muito pouco, fazer muita caridade, porque só ali é que a gente começa a perceber onde é a vaidade nossa e onde não. Muita paz. Hein?